Amigos, muito boa noite. Começa agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. O nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Conta com o apoio da Comercial Lagoa. Aquilo que destacamos em nosso programa Bom Dia Cidade, de quinta-feira passada, na Rádio Lagoa FM. Há várias semanas, circulam comentários acerca de vários casos de toxoplasmose na Escola Duque de Caxias, Duquinho, aqui em Lagoa Vermelha. Um primeiro alerta surgiu quando, no mês passado, talvez antes ainda, a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Aline Teles Fazoli, concedia entrevista ao nosso programa, ao programa Bom Dia Cidade. E naquela oportunidade, um ouvinte, no caso pai de um aluno, ligou para a nossa emissora pedindo que perguntássemos à secretária da Educação sobre um provável surto de toxoplasmose que estaria ocorrendo no Duquinho. A secretária Linda Teles Fazoli disse, naquela ocasião, que desconhecia tal situação. Nos últimos dias, essa situação ganhou uma proporção maior. Na quinta-feira da semana passada, entrevistamos no programa Bom Dia Cidade o secretário municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, Eluir Morona, quando informou que até então havia 8 casos confirmados de toxoplasmose no Duquinho. Hoje foi confirmado mais um caso. Recebi essa informação pouco antes de me deslocar aqui para a rádio. Uma coleguinha do meu neto fez exame e deu positivo. Com isso, já são 9 casos de toxoplasmose no Duquinho. Secretário Municipal da Saúde, Eluir Morona, alertou na semana passada que não se configura em surto e que não há motivo para pânico. Todavia, não deixa de ser uma situação, de certa forma, preocupante, altamente preocupante. 9 casos numa mesma escola se torna algo alarmante. Na quarta-feira da semana passada, houve reunião na Casa da Cultura no sentido de procurar esclarecer aos pais de alunos do Duquinho, de alertar com relação a toda essa situação que tem acontecido lá no Duquinho. Estiveram presentes médicos pediatras, dentre eles o doutor Antônio Leandro Nunes Vieira. Pois convidamos o pediatra Antônio Leandro Nunes Vieira para participar do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Prontamente atendeu ao nosso convite. Vamos abordar de uma forma mais aprofundada esse assunto, que, repito, é preocupante aqui em Lagoa Vermelha. Visa dirimir dúvidas, fazer alertas, etc. Muito boa noite, doutor Antônio Leandro Nunes Vieira. Obrigado pela sua presença no Lagoa Debate.
Boa noite, Ademar. Boa noite aos ouvintes que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu não diria dessa feita que é com prazer estar aqui, mas é obrigação minha vir prestar aqueles conhecimentos e esclarecimentos à nossa população daquilo que a gente tem conhecimento até o momento em função dessa situação da toxoplasmose em nosso município.
Doutor Antônio Leandro, nós queremos informar aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e telespectadores da Lagoa TV que podem encaminhar perguntas, podem formular perguntas para o doutor Antônio Leandro Nunes Vieira, com o objetivo de tirar dúvidas, esclarecer sobre esse assunto muito preocupante. Poderão clarear alguma situação que julguem interessante. As perguntas podem ser encaminhadas pelo Facebook da Lagoa TV. Estaremos respondendo uma a uma. Doutor Antônio Leandro Nunes Vieira, essa situação que está se verificando no Duquinho preocupa e preocupa bastante. 9 casos confirmados de toxoplasmose.
Isso, Ademar. Se nós dissermos que não existe preocupação, que estamos tranquilos, não, de maneira nenhuma. A preocupação já vem desde os primeiros casos, vem nos preocupando, e à medida que aparece mais casos, cada dia que passa, a preocupação se torna maior. Por quê? Porque as investigações estão sendo feitas, estamos tendo casos de toxoplasmose positivos e doença ativa, não é contato com o toxoplasma gondii, que é um protozoário provindo do gato, mas não necessariamente ele tem que vir direto do gato, ele pode, sim, em resumo, é um protozoário que entra pela boca. Ele é uma verminose do gato, mas ele entra pela nossa boca. Ele pode entrar pela água, ele pode entrar pelo alimento, tem várias maneiras que podemos adquirir este protozoário, a não ser nas gestantes, que daí é uma transmissão vertical da mãe para o filho, durante a gestação. Mas vamos trabalhar aqui, conversar em cima do problema do momento que está nos oportunidade aqui, que é o Colégio Duquinho, onde temos já 9 casos, infelizmente, isso é extremamente preocupante. E existe, na quarta-feira passada, foi realizada uma reunião ali na Casa da Cultura, onde nós, pediatras, participamos, a Secretaria da Educação participou, a Secretaria da Saúde participou, como um todo, um grupo, em vista dessa nossa preocupação. E, de pronto, o secretário da Saúde conseguiu exames laboratoriais para nós fazermos, rastrearmos, ver o número de crianças que realmente estão doentes. Porque hoje o que temos? Temos alguns pontos, algumas crianças com exames positivos no universo de poucas crianças investigadas. Isso que nos deixa mais ansioso dentro dessa situação. No universo do número aí, que não, eu acho que não temos 15 crianças investigadas no momento, temos 9 positivas. Pois bem, aí é a nossa grande preocupação. Será que o problema é só no Duquinho? Não queremos criar um alarde, mas nós, pediatras, já estamos precavidos e solicitando exames laboratoriais nos pontos de atendimento. O Ferre, lá no SF da Floresta, no SF da Suzana, eu no SF da Rodrigues, no SF da Gaúcha e no SF Central, ali onde nós atendemos. Comuniquei já os obstetras para cuidar, ficar atento com as grávidas, porque temos que sabermos, assim, o problema é exclusivamente do Duquinho ou não? Só tem uma maneira de sabermos, é só fazendo exames laboratoriais. E esses exames, o secretário da Saúde já nos oportunizou, e essa semana certamente já teremos 90 exames realizados, que ele fez a compra e vão existir mais exames. Então nós vamos investigar e vamos dar atrás dessa rastrear a doença, ver se ela existe especificamente no Duquinho. Bom, se o problema é lá, e tomara que seja só lá, essa altura do campeonato, porque se tivermos em outros pontos, preocupa muito mais, não que não preocupe do que, preocupa enormemente nós.
Exatamente.
Mas que não pulverize mais ainda. Se for só lá, já foi colhido água, foi mandado para Londrina, para investigar se não temos esse protozoário na água, especificamente do Quinho, eu acho que deve ser colhido em outros pontos. Foi averiguado já os pontos de onde vem o alimento para o Duquinho, através da Secretaria de Saúde. Então, estamos nos cercando de todas as situações possíveis para tentarmos, primeiro, sabermos a real situação da doença no nosso município. Temos que saber. No Duquinho, temos surto? Eu entendo que sim, porque 9 crianças do mesmo colégio, numa investigação até pequena, e ela vai ser maior agora, e precisa ser,
exatamente,
não tem outra maneira, precisa ser, para nós termos noção da grandiosidade dessa doença, ou realmente ela deva ficar só por esse número, mas cada dia que passa, aparecem novas crianças, infelizmente, com essa patologia.
E tivemos uma situação em Santa Maria, mais de 900 casos, doutor Antônio Leandro, e até hoje não se diagnosticou as causas.
Isso é importante que você coloque, Demar, quando a população nos cobra a origem disso, como que vocês não estão investigando a origem? Vejam bem, Santa Maria é uma cidade universitária, uma cidade onde temos universidades, e até hoje eles descobriram uma caixa d'água no centro da cidade, um componente do ocisto, né, que é o que dá que é a verminose do gato. Descobriram a caixa d'água, mas a única coisa de positivo que se tem até hoje de Santa Maria é isso. Em 902 casos confirmados, né? E então tivemos esse problema e até hoje não sabe realmente a causa da situação de Santa Maria. Imagina-se que tenha vindo pela água, mas não se tem certeza.
Temos aqui o Cristiano Ferreira e a Renata Bareta, que estão levantando a seguinte questão. Será que não era o caso de suspender as aulas por um determinado tempo?
Olha, essa pergunta é interessante, mas entendo eu que as medidas, porque essa não é uma doença que contamina a criança. Ela é uma doença que, como eu acabei de dizer, ela entra pela boca. Uhum. Se ela entra pela boca, já foi no Duquinho.
Ela não
já
é contagiosa.
Exato, não é contagiosa. Então, no Duquinho, já foram se tomar todas as medidas para evitar que mais crianças se contaminem. Não se tem mais alimento cru, não se toma mais água a não ser da bombona. Então, todas as medidas que para prevenir uma suposta que areia lá que tinha, já foi retirada, essa até faz mais tempo, que imagino eu que não seja o foco, não é areia. Então, as medidas de contagiosidade que pudesse as crianças estar se contagiando do Duquinho já foram retiradas. Então, lá os casos que estão acontecendo, se realmente for lá o foco, esses casos devem de parar de acontecer num período, porque ela leva um período de 10 a 21 a 30 dias para, após o contato com o protozoário, para desencadear a doença. Então, nesse período de 30 dias...
O causador é um protozoário.
É um protozoário. É uma verminose do gato que, em nosso organismo, ela pode desencadear a doença. E um dos problemas, Ademar, a maioria, e isso preocupa muito, a maioria das crianças que adoeceram não tiveram sintomas importantes. Um ficou um pouquinho cansado, outro apareceu um gânglio, e outros, as mães fizeram os exames por conta própria, com a ideia de ver se o filho dela não tinha, e acabaram descobrindo a doença. Então, aí, a preocupação é muito maior. Essa doença, ela é um tanto e bastante silenciosa, e aparece no organismo sem avisar. E muitas vezes ela pode... Que o grande problema das crianças está onde da doença? O grande problema nas crianças está que um pequeno número de crianças pode ter lesão ocular em função da toxoplasmose. Ela pode lesar o olho e normalmente as lesões de olho que ela leva as crianças a terem, a maioria das vezes, se não pegar bem na fase inicial, são doenças irreversíveis e fica danos para o resto da vida, danos visuais. Então, isso nos preocupa muito.
Uma doença ela que, se atacada no começo, é curável.
Tu administra ela, porque ela fica latente no organismo.
Ela já vai sair dali.
Não fica totalmente curada, ele fica latente no organismo e pode, por uma situação de baixa de imunidade, uma situação de um estresse muito forte, ela pode vir ativa, mas é difícil. O indivíduo que já teve contato, que fica, a gente chama de IgG positivo, né? E vai ser eternamente aquele IgG positivo, ele pode reativar a doença, principalmente quando tem lesão do olho, tem maior facilidade de reativar a doença. Então, ela é uma doença traiçoeira, é incomodativa, porque ela não vem dando sinais de doença.
Ela não apresenta sintomas?
Normalmente até, porque esporadicamente...
Na maioria dos casos, pelo menos, né?
Esporadicamente, um caso lá que o outro a gente tinha de toxoplasmose. Tinha os casos esporádicos, mas não dessa maneira como está acontecendo, de termos 9 crianças no mesmo colégio. Quer dizer, não tem como nos deixar extremamente ansioso nessa situação.
As principais formas, doutor Antônio Leandro, de transmissão da toxoplasmose oral, pelo consumo de água, ou alimentos contaminados, no caso, frutas e verduras, carnes, ou derivados crus ou mal cozidos.
Correto. Essa é a maneira, porque é uma doença que entra pela boca, tirando, exceto os casos de gravidez, que pode passar para o feto, e aí os danos são piores ainda, né? Porque a mulher pode abortar, a criança pode nascer cega, ou até os 12 anos a criança se manifestar devido à mãe ter o problema durante a gravidez, criança nascer com microcefalia. Então, na gravidez, e ela é muito mais danosa ainda, principalmente no início da gravidez, é uma doença muito mais danosa do que ela, porque a lesão, a porcentagem de crianças que fazem lesão do olho após adquirir a doença, e vale para nós adultos também, é pequeno. Ela é pequena a proporção de lesões do olho, porque quando a criança é atingida pela doença, uma pequena porcentagem de crianças fazem, desencadeiam a lesão no olho. É pequena a porcentagem, graças a Deus.
Está chegando aqui uma outra pergunta, Daiane Santos. Isso é muito preocupante. Sou a favor da suspensão das aulas. Na verdade, não é uma pergunta. É uma observação da Daiane Santos. É na mesma linha daquela primeira pergunta que Exato. Sugere a suspensão das aulas. Tem o Rodrigo Muniz, da Rosa, que coloca o seguinte. Para nós pais que temos os filhos no Duquinho, teremos que fazer o exame nos filhos por conta própria para ficar tranquilos? Ele pergunta nesse sentido.
Respondendo a resposta do Rodrigo, foi combinado na quarta-feira que essa semana seriam, porque não podemos ir lá e levarmos as crianças para fazer um exame sem autorização dos pais. Não podemos avançar. Queremos avançar, mas temos que ter algumas regras. Vontade temos, mas não podemos porque temos algumas regras a seguir. Então, a Secretaria da Saúde, pelo que eu sei, ela contratou um laboratório que tem uma capacidade de coleta grande e eu imagino que devam colher no mínimo 30 crianças por dia e já de imediato, hoje certamente, já foi feito alguma liberação de algumas crianças para começar a coletar no máximo amanhã ou extremamente esperando. Eu acho que amanhã já deve iniciar a coleta de crianças para investigar essa doença. E, evidentemente, essas coletas vão ser realizadas de começo, né, no Colégio Duquinho. E, como eu coloquei no início, eu e o Ferro já estamos solicitando exames a nível de Suzana, a nível de Floresta, a nível de Rodrigues e a nível de Gaúcha, para sabermos se lá também não está tendo algum foco dessa doença, a toxoplasmose.
Agora, com certeza, vão aparecer muito mais casos, doutor Antônio Leandro.
Tomara que não, mas a situação do que está mostrando, pelo número de mostragem, né, pelo número de crianças investigadas, infelizmente, estamos tendo muito mais casos que se esperava.
A primeira vez que se verifica uma situação assim aqui em Lagoa Vermelha, doutor Antônio Leandro?
Nos meus 35 anos de pediatria, sim. um caso lá que o outro sempre existiram, mas um grupo, um número de casos tão grande dessa maneira, tenho absoluta certeza que nunca existiu na cidade.
Eu peço permissão ao Dr. Antônio Leandro Nunes Vieira, pediatra, para um rápido bloco de apoio, um intervalo, e depois voltaremos com a sua participação aqui no programa Lagoa Debate. Nesta segunda-feira estamos dando destaque para essa situação que vem se verificando na Escola do Quinho, aqui de Lagoa Vermelha, tradicional escola de Lagoa Vermelha, onde já temos 9 casos confirmados de toxoplasmose. É uma situação que está preocupando bastante e queremos informar aos nossos ouvintes e aos telespectadores que podem encaminhar perguntas ou alguma observação que julgarem interessante para respondermos aqui no Lagoa Debate nesta segunda-feira. Programa que conta com o apoio da Comercial Lagoa. Depois do bloco de apoio, voltaremos. Estamos de volta com o programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa. No programa desta segunda-feira, estamos contando com a participação do Dr. Antônio Leandro Nunes Vieira, pediatra. O assunto do nosso programa de hoje, toxoplasmose, um assunto que vem preocupando, uma doença que vem se manifestando ultimamente aqui em Lagoa Vermelha, especialmente na Escola Estadual Duque de Caxias, no Duquinho. É uma tradicional escola aqui de Lagoa Vermelha. Já temos 9 casos confirmados e essa situação está ganhando uma preocupação enorme e não poderia ser diferente. Os nossos ouvintes ou os nossos telespectadores poderão encaminhar perguntas, questionamentos, fazer alguma observação que julgarem interessante para que possamos aqui enfocar, abordar no programa Lagoa Debate. Temos aqui a Patrícia Dal Bosco. Ela não formula pergunta, ela apenas diz assim: Dr. Antônio Leandro Nunes Vieira, o melhor pediatra. Que maravilha. E temos aqui o Luciano Martins. Ele envia um grande abraço ao Dr. Leandro. A Dalva Borges da Rocha. Dr. Leandro, quais as orientações que nós, pais, temos que dar a nossos filhos para evitar a toxoplasmose?
Dalva, nesse momento, é um momento difícil, Dalva. Nós não temos como negar onde se torna uma situação que nós não temos noção, e tudo que nós dissermos assim, fique tranquila, Dalva, isso aqui é um surto, é uns casos do Duquinho isolado. Eu posso até te dizer isso, mas não, se eu te disser realmente isso, com palavras garrafais, eu posso estar cometendo um baita de um equívoco, porque nós aí agora começamos a investigar em outros locais e esperamos que esteja no Duquim e pare por aí esses casos. Mas, no momento, não podemos afirmar porque não temos dados, não temos exames realizados das crianças, porque, como eu falei antes, a doença está dando muito silenciosa, sem maior sintomatologia, que pode acontecer assim dessa maneira também. Então, Dalva, no momento, o que nós podemos fazer? Água. Vamos começar pela água. De preferência, água fervida. Tem que ferver a água para as crianças tomarem. Não precisa só ser água comprada, água de água mineral. Não. Ferva a água. Eu andei lendo bastante. Eles colocam que aquelas térmicas onde a água chega ao ponto de fervura e desliga, não é o ideal. Eles colocam a água, tem um pouco de fervura ali, no mínimo 3 a 5 minutos de fervura. Pois bem, carnes. Que essas carnes têm um congelamento.
O filtro não seria o suficiente?
Ah, sim, o filtro também poderia ser. Filtros de boa qualidade também poderiam ser, além da fervura da água. Filtros também. Sim. Obrigado, Arimar. Uhum. Bom, Dalva, alguma coisa mais? Alimentos crus, nem pensar. Alimentos crus, nesse momento...
E como a gente come alimentos crus?
Exatamente. Nesse momento, não se come alimento crus. Saladas, se for muito bem lavada e tem um... colocar o hipoclorito de sódio... Que
vem a ser a Kiboa?
Kiboa, deixar de molho uns 10 minutos.
E eu até perguntei para o doutor Antônio Leandro, antes de iniciarmos o programa, tudo bem, tem que lavar com quibô, mas daí não fica o gosto da quibô, daí eles não, mas daí lava para tirar o gosto da quibô.
Lava de novo, só que se o protozoário está na água, você lava e coloca novamente, né? Então fica complicado essa parte de alimentos, realmente os alimentos, carnes, muito bem cozidas, né? Ou que fique em congelamento, no mínimo, a menos 10, 12 graus por 3 dias seguidos, também o protozoário ele elimina ele das carnes. Então, tentar...
Com essa questão que lavar bem as frutas, verduras e legumes em água corrente, esfregando mecanicamente, principalmente se forem os folhosos e até mesmo os que serão descascados. Como é que é mecanicamente?
Mecanicamente é esfregar mesmo.
Esfregar.
Então, mecanicamente é isso, né, Ademar?
E depois lavar... usa que boa por quanto tempo?
10 minutos.
10 minutos.
É. Então, é uma situação que fica complicado a parte alimentar, assim. Então, nós estamos diante de uma situação, Dalva, a tua pergunta é extremamente inteligente e embaraçosa, né? Porque, realmente, nós estamos diante de uma situação um tanto... difícil, e difícil até de te responder a pergunta, porque onde é que ela está? Está na água? Pode estar. E nós não temos, assim, uma prova de onde que está esse protozoário. Mas na água, tudo bem, temos que cuidar da água, então. Os alimentos que se alimenta deles cru, tem que tomar cuidado. Tentar fazer alimentos mais cozidos, a carne bem passada, carne mal passada, nem pensar. Então, vamos ter que tomar uma conduta nesse sentido, porque senão nós corremos o risco de adquirir algum... Há uma coisa importante que eu lembrei, o javali é um transmissor da doença, e, pelo amor de Deus, evite carne de javali, evite de comer, e salame de javali nem sonhar, porque realmente esse é um grande contaminante da doença. Então o javali também ele carrega o toxoplasma gondii, que é esse protozoário, na sua carne. Então tem que tomar muito cuidado com outro, que eu falo javali porque esse é liberado da caça. Tatu, essas coisas, espero que não case, porque é proibido caçar, porque é outro que transmite a doença. Mas esse está fora, porque é proibido, né? Mas o javali e salame de javali, se de preferência, tentem evitar o consumo.
Importante essa observação, não sabia. Eu até sonhava comer um javali com uma massa, uma coisa muito boa.
Eu sonhava. De momento, você transfira esse teu sonho para mais adiante. Porque o toxoplasma gondii, o javali, ele carrega mais doenças ainda, né? Esse é um exterminador de tudo, inclusive da nossa saúde. Então, o javali, no momento agora, de preferência, evitem o consumo de carne de javali, e, a não ser que seja extremamente torrada, e o salame que alguém pode fazer... salame de javali, tente evitar, não, decididamente não como salame de javali.
Outras medidas preventivas, lavar bem as mãos e unhas após manipular terra, areia, no caso, horta, jardim, caixas de areia ou dejetos, etc. Manter os reservatórios de água bem fechados e limpos.
Correto, porque... Se ele é um protozoário que está dentro do... Porque quem é o que carrega e que aumenta? E que, é o gato. O gato é o hospedeiro definitivo do protozoário. É uma verminose, na verdade, ele é uma verminose do gato. Então, como ele é uma verminose do gato, o gato é que se encarrega de espalhar ele, esse o cisto, né? Essa verminose no ambiente, que ele dura um ano no ambiente. O gato foi lá, fez cocô lá na areia. Aquele, se o gato estiver infectado, nem todos estão, Mas se o gato está infectado, aquele cisto pode ficar um ano na areia e nesse ambiente, uma criança que for brincar, ou seja, na horta, ele pode ficar um ano prosperando e causando, se alguém ingerir aquele cisto, podendo causar a doença.
Então, após o contato com gatos e areia, lavar bem as mãos com água e sabão. A caixa de dejetos dos gatos deve ser limpa diariamente. Exato. Não alimentar o gato com carnes cruas ou mal passadas. Gestantes devem realizar os exames solicitados durante o pré-natal para a detecção da doença e o tratamento adequado, se confirmada a infecção aguda.
Essa já é uma rotina da obstetrícia, né? Fazer essa investigação nas gestantes.
Olha, outro elogio para o senhor aqui, está bem cotado, doutor Antônio Leandro. A Fátima Bosa Fausti, melhor pediatria. Que fase, hein, doutor Antônio Leandro?
Boas amigas, né? Agradeço a generosidade dessas.
Uma outra aí. Medida preventiva: não provar a carne crua durante a preparação. Tem gente que adota esse procedimento.
Adota para ver a quantidade de sal, e senão não deve ser feito, né? Tem que ser. Algumas coisas culturais, de momento, vamos ter que tirar elas da nossa rotina, né? Porque senão vamos ter problemas pela frente para ser resolvido. E repito, o problema maior é não sabemos da onde que está vindo esse foco. E é difícil a gente descobrir uma vez, repito, Santa Maria, com toda a estrutura, com todo o ambiente para se descobrir, né? E até hoje eles não têm enfaticamente da onde que veio esses 902 casos confirmados até o fim do mês de março, né? Onde tivemos uns casos de aborto, onde tivemos crianças que ainda podem não ter se manifestado, porque criança nasce e tem até os 12 anos para se manifestar a doença pós o nascimento, né? Então, é uma doença enjoada de lidar, é uma doença complicada, e a maneira de nos realmente tomar cuidado e tentar evitarmos o contato. Aquelas pessoas que já tiveram o contato com a doença, que já o exame mostra, exames anteriores, essas pessoas já podem ficar um pouco mais tranquila que a reagudização da doença, a volta da doença no organismo, fica mais difícil dela acontecer, mesmo em contato no segundo, terceiro momento com o protozoário. Então, as pessoas já têm uma certa imunidade no organismo delas formada e já é mais difícil da doença. O grande problema é o primeiro contato, do toxoplasma com o indivíduo, com exceção das grávidas, que pela própria gravidez, se elas já tiveram contato e tem o toxoplasma latente no organismo dela, ele pode estar inativo lá, quietinho, mas durante uma gravidez ele pode vir à tona e desencadear novamente a doença. Essa é uma situação. E a outra é quem tem lesão de olho, uma vez que tem a lesão de olho, ela também tem uma facilidade maior de reagudizar a doença, ou seja, dela se tornar ativa novamente e dando maiores danos do que já deu ao olho das pessoas.
A Lu Oliveira também se manifestando através do Face da Lagoa TV. Só que, Lu, querida, eu não deu para entender bem aqui o que você quis dizer. Está escrito assim, que agora, esse ano, tiraram. Não consegui entender assim, poderia encaminhar novamente essa observação, esse comentário, para que pudéssemos aqui abordar com o doutor Antônio Leandro Nunes Vieira. A Sofia Teles Nunes também se manifestando, doutor Alemão, sempre pronto a esclarecer.
Obrigado, Sofia.
Na verdade, são mais elogios ao doutor Antônio Leandro.
A gente está tentando, assim, uma situação complicada e difícil, né? E a gente tenta, a gente vem aqui com a ideia, Demar, de ajudar.
Exatamente.
Nós estamos aqui, fomos até a reunião que teve
na Casa da Cultura.
O único intuito que a gente tem, e pode acreditar que os pediatras, falo pela Marina, falo pelo Ferri, pela Lorena, pelo Paulo, por todos nós que estamos na comunidade aqui junto, nós só temos uma ideia, é ajudar a nossa comunidade para que o sofrimento, porque não tem um pai com um filho no colégio do Quinho, não tem como esse pai dizer, ah, estou tranquilo. Não, com 9 casos, esse pai não tem como dizer, ah, fique tranquilo. Se eu disser para ele, eu estou ironizando da situação. Por outro lado, não podemos criar um pânico enorme, mas as pessoas têm que estar atentas e peço aos pais que, quando solicitado agora, essa semana vão ser, permitam que nós colha exame dessas crianças, que vão, permitam que nós façamos isso, porque é para o bem dos filhos de vocês essa coleta de exames laboratoriais. Isso é muito importante para nós podermos realmente ter ideia da importância desse foco, se realmente, possivelmente, é difícil a gente identificar de onde que saiu, mas nós temos que saber quantas crianças estão doentes, e essas crianças que se mostra, isso vai ser agora no segundo plano, as crianças que estão apresentando o toxoplasmose positivo, essas crianças, certamente, é o segundo plano da Secretaria da Saúde, dependendo do número de crianças, vão ter que passar por uma avaliação oftalmológica. Algumas nós já encaminhamos, mas não vamos poder, se aumentar muito, engrossar muito o grupo de crianças, encaminhar todos. Vão ter que avaliar isso também, como que nós vamos... porque o tratamento a gente sabe o que tem que ser feito. Mas o problema não termina aí. Será que essa criança fez um problema de lesão de olho ou não? Quem é que vai nos dizer? É o oftalmologista, né? Então, o segundo plano, dependendo do número de crianças, talvez tenha que se contratar um oftalmo para se fazer uma avaliação das crianças. Então, não termina no diagnóstico. O diagnóstico, tudo bem, é a medicação, o próprio secretário da Saúde já disse que vai conseguir a medicação para nós darmos para nossas crianças. Muito que bem. Mas mais, se realmente começar a aparecer mais crianças, temos que ter um oftalmo à disposição para avaliar o olho dessas crianças. Se vai contratar a doutora Rosângela ou um outro oftalmo, isso é um problema que não é eu que vou resolver, porque tudo isso passa por prefeitura, e onde passa, são coisas que não podem se fazer da noite para o dia. Mas é uma situação que já tem que ser pensando, porque uma criança teve toxo, positivou, tem a doença viva. A possibilidade de fazer uma lesão de olho existe? Claro que existe. O que tem que ser feito? Tem que ser feita uma avaliação do oftalmologista. Simplesmente eu dar a medicação para ela e deixar passar a oportunidade de fazer o diagnóstico de se a criança tem a lesão de olho ou não. Então, isso nós pediatras não sabemos fazer. Tem que passar por um exame detalhado de um oftalmologista. Então, a coisa vai emendando uma coisa com a outra. Essas crianças que estiveram até agora, algumas tiveram a oportunidade e a despesa, né? Porque não custa barato, foram até Erechim, onde consultaram com o doutor Silveira, que é um grande especialista nosso na região que nós temos. Mas, se continuar assim, nem todos têm as condições e, de repente, nem o Silveira mesmo tem estrutura para atender todas essas crianças, né?
Isso. Outras manifestações, mais manifestações estão chegando através do Face da Lagoa TV. O Luizinho Kramer, enviando um grande abraço ao excelente doutor Leandro. Ele está em Passo Fundo, é isso?
Está lá, anestesista. Lá.
É, anestesista, né? Isso. Filho do doutor Luiz Carlos Kramer. Um abraço, Lizzie Estedli Martins, melhor pediatra mesmo, abraço. Olha aí. A Sofia Teles Nunes, deixa eu ver aqui, Sofia Teles Nunes, fico triste de saber que os gatinhos que tanto amo carregam o causador dessa doença. Temos que vaciná-los?
Não, Sofia, essa é uma doença que não tem como... É uma doença que o gato é o transmissor, ele que carrega a doença, mas nem todos os gatos estão infectados por esse protozoário. Mas não tem vacina para isso. No momento, Sofia, infelizmente, não temos tratamento para os nossos gatos. Para... Pena que não temos, senão eles fariam um tratamento maciço, estaria basicamente quase que resolvido o nosso problema da toxoplasmose. Né?
A Fátima Bosa Faust escreve novamente aqui, se dirigindo ao senhor. Graças ao doutor Leandro, que hoje tem minha filha viva, que nasceu com convulsão. Ele devolveu a vida da minha filha. Ela já vai fazer 26 anos. Obrigado, doutor.
Obrigado, Fátima. Olha, lembro de você. Fátima mora lá em cima, no Pajé, lá.
A Lu agora que esclarece melhor a colocação que gostaria de fazer. Somente agora a areia que tinha no parquinho lá do Duquinho é que foi retirada?
Não, assim... Qual é o nome dela?
É, Lu Oliveira.
Lu Oliveira. Olha, Lu, assim, ó, essa areia já foi retirada há mais dias, né? Evidentemente, no momento que apareceu, começou a aparecer um ou dois casos, a areia foi retirada de lá. É, entendo eu, Lu, que imagino eu que não esteja lá o foco da areia, porque nem todas as crianças, só as crianças menores é que tinham o acesso a essa areia. Mas pensando, por um lado, tomara que seja areia, porque ao menos se foi realmente areia, não teremos tantos casos mais do que se fosse outro caminho que não areia, né? Nesse momento, se realmente foi areia, a areia está retirada de lá. Mas se realmente foi areia, Lu, os casos vão parar de acontecer num período aí de 2 semanas por aí. Não teremos mais casos de toxoplasmose no Duquinho, né?
Isso. A Zeni de Matos Benetti também se manifestando. Agradeço ao doutor pelas orientações e indicação de médico oftalmologista e as mães dos colegas do meu filho, que se não fosse por elas, eu não teria feito os exames, porque não tinha nenhum sintoma. Meu filho está doente e está sendo tratado. Se não fosse pelas mães que me avisaram, e eu fiz rapidamente os exames, os pais e mães vão ter que se unir e fazer os exames antes que seja tarde. Meu filho, infelizmente, é um dos casos.
É, a Zeni, realmente, ela, o Guilherme, foi um menino que, já que ela colocou o nome dela, eu me tomo a liberdade de colocar o nome do menino. É, o Guilherme Benetti, então, foi um dos meninos que a Zeni fez o exame em função das amigas, e ela, numa ansiedade incorreta, aquela ansiedade de mãe, que eles têm a situação de o segundo sentido, terceiro e quarto, a mãe tem sentidos bem aguçados, e ela realizou, e ele tinha realmente a doença ativa, ela foi até o especialista, e já está em tratamento o menino dela. Infelizmente, é mais um menino do Duquinho que contraiu a toxoplasmose. Né?
Temos aqui a Maria Valdereza Costa. Ela faz um desabafo. Por isso que não gosto de gatos. Odeio gatos. Aff.
Nessa situação, o que ela está dizendo... Ela tem suas razões, né? Porque é um animal doméstico e muito querido pela maioria das pessoas que tem seus gatos, mas infelizmente, mas sempre se coloca que nem todos os gatos transmitem o protozoário. Não vão fazer um sacrifício dos gatos aí, não quero ser o responsável por essa situação.
Isso. Igor Bueno e Daiane... Aqui agora, deixa eu ver. Ai, 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 aqui, acabei agora. Eles também... Ah, mas eu peguei aqui o teor da mensagem, acabei aqui tirando. Pediatra, nota 10.
Obrigado pelo que vocês colocam.
E a Clair Bosa também elogiando o senhor, obrigado. Dizendo que atendeu os filhos dela e hoje são... moços.
Realmente, a gente sempre tenta, assim, eu imagino que Lagoa, Lagoa Vermelha, nós temos um convívio muito harmônico entre a classe pediátrica. Nós vivemos em harmonia, nós temos um grupo, felizmente, de pediatras, onde a maioria fomos amigos de infância, Ferro, o próprio Paulo, a Marina chegando aí, a Lorena e esses colegas que estão chegando, são bem-vindos de nós. E a gente sempre tentou fazer a medicina da maneira mais correta possível e sempre sendo extremamente honesto. E não criar fantasias para os pacientes, sempre tentando falar o correto e a verdade, aquilo que o paciente precisa ouvir.
Uma última questão, rapidamente, estamos nos encaminhando para o final do programa. O secretário municipal da Saúde, em entrevista concedida ao programa Bom Dia Cidade, na quinta-feira da semana passada, salientou que esses vários casos que foram constatados no Duquinho aconteceram em períodos distintos, doutor Antônio Leandro.
Distintos até uma altura, agora de um mês para cá, engrossaram muito os casos e estamos com... À medida que começam a ser realizados exames, a proporção de exames positivos é muito maior do que os exames negativos. Essa é a minha grande preocupação e não escondo isso, e embora talvez até não devesse dizer isso, mas não posso esconder essa minha ansiedade como pediatra e como responsabilidade que eu tenho de falar a verdade, porque o que, que está acontecendo? O índice de positividade é maior do que o índice de exames negativos. Eu vi poucos, tive a oportunidade de ver exames negativos. Poucos. Infelizmente, vi mais exames positivos que negativos. Agora, quando nós tivermos essa coleta de um número maior de crianças, daí eu posso ir e nós darmos uma procurada de outros, em outros bairros, como combinamos com o Ferri. Aí quando nós tivermos dados maiores, eu posso sossegar. Enquanto isso não estiver em mão, dados dessa natureza, eu realmente não sossego e não fico tranquilo e não tranquilizo ninguém também, porque eu não posso criar uma expectativa de tranquilidade onde não existe. Mas também não posso criar o terror, porque, como eu mesmo falei, é uma doença que ela está sendo silenciosa. Pois bem, se ela é silenciosa, só tem um jeito de sabermos como ela está sendo acontecendo, através de exames laboratoriais. Temos exames em mãos? Poucos. E os poucos, infelizmente, a maioria são positivos. Então, não temos como trabalhar de outra maneira, criar uma tranquilidade muito grande. Não posso fazer isso, que corro o risco de fazer um grave erro. Então, de minha parte, temos que investigar, temos que pulverizar exames, temos. Então, aonde nós estivermos trabalhando, nós vamos solicitar exames para nós. Aí sim, no momento que nós tivermos um número maior de exames, podemos falar com mais autoridade, ou tranquilizando, ou não. Mas temos que ter os exames, coisa que nesse momento não temos. Infelizmente, volto a repetir, poucos exames foram feitos, mas infelizmente dos poucos, bastante positivos, poucos negativos. Isso me deixa extremamente preocupado.
Queremos agradecer imensamente ao Dr. Antônio Leandro Nunes Vieira, pediatra, que atendeu ao nosso convite no sentido de participar aqui do programa Lagoa Debate, para prestar essas informações importantes, esclarecimentos, dirimindo dúvidas, transmitindo orientações acerca de uma doença que vem preocupando bastante aqui em Lagoa Vermelha, toxoplasmose. Já temos 9 casos confirmados no Duquinho. Situação altamente preocupante. Mais uma vez, do fundo do coração, muito obrigado, doutor Antônio Leandro.
Obrigado, Ademar, pela oportunidade. E a gente vem aqui com o único intuito, não queremos criar pânico, mas nós temos que orientar as pessoas, elas têm que saber o que realmente está acontecendo na nossa comunidade, com as nossas crianças, e estar preparado, e estamos, para enfrentar esse desafio e ir em busca de procurar, e para podermos criar uma tranquilidade maior aos pais e que nossas crianças sejam cada dia mais sadias e com mais saúde para crescer e serem homens e mulheres de bem para a nossa comunidade.
O programa Lagoa Debate vai ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira, às 20 horas, sempre com apoio da Comercial Lagoa. Obrigado e até lá. Boa noite.